Sergipe, domingo da igreja perseguida. Eu quero te convidar a ler comigo o texto que eles mesmos separaram para essa ocasião, que está em Romanos 8, versículo 35 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, a pergunta-chave para toda essa reflexão é essa pergunta que o apóstolo Paulo inicia esse trecho: quem nos separará do amor de Cristo? E essa é a pergunta a refletirmos nessa reflexão e ao longo desses dias. As cinco perguntas que antecedem a essa, elas estão lá no versículo 31 a 34, mas nós não vamos adentrar. Fica aí para você ler depois esse texto completo. E ali estão alguns questionamentos e afirmações anteriores de Paulo. E o que, que está retratando ali? Está mostrando o amor inabalável, o amor de Deus por seu povo. E os que desfrutam desse amor, como o próprio texto vai dizer, são os justificados por Cristo. E aqui nós estamos diante de mais uma das perguntas retóricas que o apóstolo Paulo está fazendo, porque é uma pergunta que não necessariamente tem que ter uma resposta. É a pergunta que, com outra pergunta, ele vai respondendo e segue adiante. Essa é uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo, ele vai argumentar. É que nenhum problema, nenhuma adversidade é suficiente para nos separar do amor de Cristo. E quanto a esse amor, Paulo não está dizendo do amor que a gente tem por Cristo. Não é esse tipo de amor. Porque esse amor, ele é muito vulnerável. Às vezes esse amor, ele é muito raso. Mas é o amor que Cristo tem por nós. Esse é o tipo de amor que o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui na sua explanação, que nada pode nos separar desse amor. O versículo 37 vai atestar essa verdade quando vai dizer: por meio daquele que nos amou. E nós sabemos como foi que Cristo nos amou. Ele nos amou a ponto de se entregar em nosso lugar, de morrer por mim, de morrer por você. Esse é o amor que Cristo tem por nós, e é esse o amor que não é possível se separar dele, porque esse amor, ele está nele. E assim, absolutamente nada nesse mundo, nem fora desse mundo, pode nos separar do amor de Deus por nós. Essa é a segurança e a confiança que nós temos no inabalável amor de Deus. E então Paulo, ele vai relacionar alguns prenúncios da vida cristã, situações que ele mesmo enfrentou e a última que ele ainda enfrentaria: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e, por último, a espada. E com certeza, meu amado, você também já deve ter enfrentado alguma dessas dificuldades, nem que for angústia, uma tribulação qualquer. Com certeza você já deve ter enfrentado algum desses que foram listados por você servir a Cristo Jesus. Possivelmente você esteja enfrentando alguma dessas dificuldades exatamente hoje. Hoje, por que não? E se nós olharmos para a realidade dos cristãos perseguidos, como já foi apresentado aqui nessa noite, não é incomum que eles enfrentem todas essas e ao mesmo tempo. Todas essas e ao mesmo tempo, de uma só vez. Paulo, ele menciona alguns exemplos, e fato é que essa lista, ela poderia ser muito maior. E isso nos indica que nós passaremos por situações difíceis. Então, se você quer servir Jesus Cristo, e você quer uma notícia maravilhosa, maravilhoso é o céu que é prometido, é a eternidade que é prometido. Nós não podemos te enganar. Servir a Cristo traz consigo dificuldades, e eu não posso chegar para você e dizer assim: meu amado, venha para Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos, porque eu estaria mentindo para você. Mas a partir do momento que a gente se entrega para Jesus Cristo, tem um pacote de dificuldades que virão, mas a garantia que nós temos é que as dificuldades não é a última coisa em nossas vidas, porque por maior que seja a dificuldade, para alguns a maior dificuldade é a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e com Ele nós também venceremos. Então a morte não é a última notícia, porque a última notícia foi que Cristo vive. E essa é a segurança que nós temos no Evangelho. Então, meu amado, hoje, atualmente, milhões de pessoas passam por muitas dificuldades por servirem a Jesus Cristo. Mas o ponto principal é que o fato de passarmos por qualquer uma das situações mencionadas, ou todas ao mesmo tempo, isso não nos torna menos amados de Deus. Não nos torna. E talvez você esteja achando estranho isso, mas eu quero dizer para você que não é tão estranho isso. Existe uma teologia muito antiga, mas que ao mesmo tempo até hoje muita gente acredita, que é chamado de teologia da retribuição. E nessa, o fato de alguém passar por problemas e adversidades é como se fosse a paga que esse recebe porque ele caiu no descrédito do amor de Deus. E então ele está provando a ira de Deus. E tem muita gente que acredita e vive assim. Se eu sou bonzinho, recebo bem. Se eu sou um mau menino, uma má menina, vou receber o mal, eu vou provar o peso da ira de Deus. E essa é a teologia da retribuição. Os primeiros adeptos que aparecem nas Escrituras Sagradas acreditando piamente nisso são os amigos de Jó. Vocês lembram lá dos amigos de Jó, dos conselhos que eles dão para Jó? Jó, rapaz, ninguém passa por isso de graça. Fala a verdade, rapaz, confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado que vai acabar esse tanto de problema que você está vivenciando. Confessa o seu pecado para a situação se transformar na sua vida, Jó. Confessa o seu pecado. Mas acontece que não era o caso. Não tinha pecado. Não era um problema que Jó estava colhendo porque ele desobedeceu a Deus, porque o próprio Jó, ele recebeu um testemunho de Deus. Está vendo ali? Meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas acontece que ele provou do pior que a vida pode dar para um ser humano, a ponto de perder seus bens, sua família, os seus filhos, a ponto de perder a sua saúde. Essa teologia não é bíblica, meus amados, a teologia da retribuição. Porque mesmo as dificuldades, provações, angústias, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Não é porque você está vivendo dias difíceis que isso é um sinal de que você está em desobediência a Deus. Tem pessoas tementes a Deus que procuram obedecer a sua palavra, como lá os da África subsaariana, e que ainda assim passam por dificuldades. Então essa conta não fecha. Não é porque, puxa vida, as coisas estão difíceis, então quer dizer que eu taquei pedra na cruz ou a cruz na pedra. Não necessariamente. Não necessariamente essa é a teologia da retribuição. O que nós temos por certo é que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque se alguma coisa pudesse separar a gente desse amor de Deus, então o Paulo que escreveu isso aqui, ele estaria completamente separado, porque ele provou todas essas características que ele trouxe à tona. Ainda não tinha provado a espada, mas provou depois também, até mesmo a espada. Mateus 5, versículo 10 a 12, olha o que o próprio Cristo disse para a gente: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E essas são palavras do próprio Cristo, para a minha vida, para a sua vida. Meus amados, para que fique muito claro, quando nós falamos a palavra igreja nessa mensagem e nesse culto, nós não nos referimos à igreja como instituição, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo. E se tratando da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é única, porque só existe um corpo, e essa é perseguida. Essa é perseguida. Aqui onde nós estamos, pode ser que não enfrentemos perseguições dessas ordens. Talvez outras. Mas os nossos irmãos espalhados pelos quatro cantos do mundo, como os da África que nós mencionamos, onde dos 15 países que sofrem a maior ação violenta de perseguição ao cristianismo, dos 15, 12 estão na África subsaariana. E por que que eles sofrem? Porque lá não se permite a liberdade religiosa. Então eles estão unidos a nós. Eles fazem parte do mesmo corpo. E se somos a mesma igreja que ele, não tem como a gente dizer, a igreja perseguida lá, como se fosse outra. Nós somos a igreja perseguida. Nós estamos unidos a esses irmãos. Nós fazemos parte dessa única igreja que é formada por todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, meus amados, essa não é uma mensagem triunfalista, olhando somente para esse tempo, porque o mais que vencedores, que muitos usam, escrevem em carros e colocam como frase de efeito, ele se dá num contexto que nem sempre a gente aplica do jeito que é. Esse mais que vencedores, ele se dá por meio daquele que nos amou e que nos ama. Não é que, eu estou passando por uma situação, por um problema, mas eu sou mais que vencedor e eu vou vencer esse problema. Não. Aí você está enforcando e matando o texto. Ah, eu estou passando por uma luta, mas eu sou mais que vencedor e eu vou vencer essa luta. Não, não é isso. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que nos ama. É nele que nós somos mais que vencedores. E na língua grega, essa palavra mais que vencedores é uma única palavra. Ela é escrito hipernicomen. E o significado é hipervencedores ou supervencedores. É uma única palavra no original. Vencedor é alguém que derrota o oponente. Mais que vencedor é alguém que usa o inimigo como seu ajudador para que por meio da sua própria aparente derrota, Cristo seja exaltado. Isso é ser mais que vencedor. Esses irmãos que são perseguidos e alguns mortos, num primeiro momento, aqueles que estão lá sendo o carrasco deles, estão lá vibrando. Vencemos! E na verdade isso se torna um combustível, uma chama muito maior, de forma que tantos outros vêm crendo no Senhor Jesus. Cristo sendo exaltado, Cristo sendo glorificado, o Evangelho alcançando mais e mais corações. Isso é ser mais que vencedor, porque nem mesmo a morte pode vencer um cristão. Porque aquele que é um cristão, ele é do Senhor Jesus para todo e sempre. A morte não é o fim para um cristão, mas é o início da vida eterna. Cristo venceu a morte, e nele nós também venceremos. Sofrimento algum pode nos separar do amor de Deus, porque esse nos foi assegurado em Cristo. Até mesmo diante do martírio, um cristão é vitorioso, ele é mais que vencedor. A vara de medir o sucesso de um cristão não está no cristão, mas está no Cristo, porque é Ele que nos assegura o amor de Deus. E essa é a diferença que as pessoas não entendem e que a conta não fecha. Nós somos mais que vencedores, não por nós, mas é por Ele que nós somos mais que vencedores. Efésios 3,19 descreve o amor de Cristo, alegando que Ele excede todo o entendimento. Porque o nosso psique, o nosso entendimento, ele busca razões para poder somar por um mais dois que é possível amar. O amor de Deus por nós, ele excede o entendimento, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E essa é a diferença desse amor. Esse amor, ele é a disposição expansiva do coração compassivo de Cristo, que se revelou na mais maravilhosa entrega que já realizou, a ponto dele se esvaziar de si mesmo, assumir uma forma humana, ser servo, obediente até a morte e morte de cruz. É o que nos diz Filipenses 2, dos 5 a 11, conhecido na teologia como o hino de Cristo, o kenosis, o autoesvaziamento. Mas o fato, meus amados, que a gente tem que refletir é que a perseguição, junto com as tribulações, geram angústias incontáveis. Você gosta de ser perseguido? Você gosta de sofrer tribulação? Angústia é algo que você gosta de contar para os outros que você tem? Não, não é. E uma das formas de perseguir os cristãos que acontecem nesses lugares é tirando deles os direitos básicos, como trabalho, acesso à água e luz. Em alguns lugares do mundo, a partir do momento que alguém se diz cristão, não tem mais crédito para ele, não, nem vende mais para ele. Não, eu tenho dinheiro, mas para você eu não vendo. E é isso que muitos dos nossos irmãos passam por aí. E isso resulta em fome, falta do que vestir E isso é muito comum nos países perseguidos. E quando isso não é suficiente para suprimir a convicção que os cristãos têm, o perigo e a espada se tornam também alternativas comuns para aqueles que perseguem. E em muitos casos, perder a vida vem associado a perder direitos básicos. Quando que isso acontece? Quando um chefe de família é morto. E ele era aquele que trazia provisão para sua casa. E por conta da sua morte, todos são submetidos a faltas básicas, aquilo que é mais essencial: moradia, água, luz, vestir. E assim muitos sofrem por aí, meus amados. Muitos sofrem por aí. Não é sem razão que a África é o continente mais mortal para os cristãos, com mais de 4 mil mortes de cristãos em apenas um ano. Vocês têm noção do que é isso? 4 mil mortes de cristãos em apenas um ano. Isso segundo a lista mundial de perseguição de 2024. E no versículo 36, o apóstolo ele faz menção a Salmos, quando ele vai dizer assim, do jeito que está lá em Salmos: mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo ele está trazendo à tona aqui um salmo, um versículo de um salmo, algo que já foi sofrido por o povo de Deus no Antigo Testamento, porque profetas morreram por obedecer e servir a Deus, e agora novamente pessoas do tempo dele estavam sofrendo. O próprio apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. O próprio Cristo se revelou a ele quando ele estava lá no caminho para Damasco, o chamando pelo nome dele, porque ele tinha dupla cidadania, de Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E é ali que ele tem um encontro, ele fica cego, ele precisa depois de um homem de Deus ir lá para restabelecer a visão dele, e aí então ele passa a sofrer por amor a Cristo, como o próprio Cristo disse que aconteceria com ele. Então, meus amados, entendam bem, qual que é o grande mandamento? E o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar é morrer. Nossa, que duro, sim. A partir do momento que a gente ama, a gente está morrendo para a gente mesmo, para algumas coisas que a gente queria, para as nossas próprias opiniões, para os nossos próprios desejos, em prol de alguém. Amar é morrer. E é olhando para o amor de Deus, confiando nele, que podemos dizer: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, porque não há outro maior que não seja Jesus, que não seja o amor de Jesus. É por causa do amor maior dele por nós que nós podemos suportar absolutamente tudo, tudo, a ponto de enfrentar até mesmo a própria morte. Além disso, é graças também ao amor de Deus por nós que nós podemos olhar com amor para o nosso próximo. Não por questões de preferências, porque tem pessoas que não são amáveis, mas se temos o amor de Deus em nós, nós amamos ainda assim. O autor G.K. Chesterton, ele diz assim que tem pessoas que primeiro precisam ser amadas para depois serem amáveis. E isso é uma grande verdade, gente. Tem pessoas que primeiro precisam ser amadas para depois serem amáveis. Tem alguns que nunca ficam amáveis. E ainda assim a gente tem que amar. Amar é morrer. É somente por esse amor que nós podemos amar até mesmo os nossos inimigos. Porque não tem outro caminho para suportar a dor e perdoar aqueles que nos perseguem se não for mediante o amor de Deus por nós. Não tem outro caminho. Se a gente for querer fechar a conta, fulano é legal, eu vou amar. Fulano não é legal, não vou amar. Não estamos desfrutando do amor de Deus. Fulano é legal, vou amar. Fulano é terrível, eu preciso amar ainda mais. Fulano é difícil, Senhor, precisa superabundar aqui o meu amor. Eu preciso dessa força do Senhor. Um cristão vive assim, meu amado. Um cristão deve viver assim. Se você vive uma lista de Schindler na sua vida, deixa eu riscar aqui as pessoas que não são amáveis do meu calendário do amor, você está desobedecendo ao grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É assim. O sofrimento, ele é a matéria-prima de Deus para forjar em nós o caráter de Cristo. Puxa vida, né? Deus não podia fazer esse negócio de um jeito mais fácil? O sofrimento é a matéria-prima de Deus para forjar em nós o caráter de Cristo. Fato é que a gente tenta a todo custo evitar o sofrimento. Mas acontece que alguns são inevitáveis. E à medida que a gente tenta evitar o sofrimento, o que acontece? A gente se vê em mais sofrimento ainda. Mais sofrimento ainda. Imersos no sofrimento. A gente já sofre por antecipação. Nossa, tem um negócio ali na frente que eu estou com medo. Já estou sofrendo hoje. Tem sofrimentos que são inevitáveis. E o sofrimento na nossa vida, o Senhor está usando isso para forjar em nós o caráter de Cristo, para nos dar resiliência, para aumentar a perseverança, para nos dar força, para amadurecer em nós o amor, para frutificar o perdão, para que sejamos parecidos com Cristo. Falando sobre sofrimento, eu quero abrir um breve parêntese falando do autor, do pastor Tim Keller. Tem um pouco mais de um ano, já fez um ano que ele partiu. E ele foi promovido para junto do Senhor, decorrente de uma luta contra o câncer. Ele foi uma das pessoas que mais contribuíram para a teologia do nosso tempo, o Tim Keller. E ele disse que o câncer o aproximou mais de Deus. O câncer o aproximou mais de Deus. Que ele tinha naquele momento uma vida muito melhor do que o que ele teve ao longo de toda a sua vida. Que o câncer havia transformado a sua vida. Que o fato de saber que vai morrer muda tudo como você olha para o seu tempo. A maneira como você olha para Deus. A maneira como você olha para o seu cônjuge. Tudo muda quando você percebe que o tempo é limitado e que nós somos mortais. E é isso que ele vai falar sobre o sofrimento. Ele até agradece o sofrimento. Tem um outro, que esse é mais conhecido, é até brasileiro, né? Morou aqui muito tempo no Brasil, né? Tem uma herança de fora, mas morou por muito tempo aqui no Brasil, então muito conhecido de muito, que é o Dr. Russell Shedd. E ele, no final da sua vida, ele disse assim: obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de sofrer para me assemelhar com o meu Senhor Jesus Cristo. Ele definhando nos seus últimos dias de vida, com a sua voz muito fraquinha, e ele estava agradecendo o privilégio que ele tinha de sofrer para encontrar semelhança em Cristo. E é o que os nossos irmãos lá da África subsaariana passam. Porque como a Jéssica mesmo relatou aqui, eles não têm uma promessa de venha para Cristo e tudo vai se transformar, venha para Cristo e Deus vai multiplicar o seu dinheiro, a sua casa, Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te dar... Não tem nada disso, pelo contrário, venha para Cristo e corra o risco de ser perseguido, ter que fugir, morrer por ele, ser separado da sua família, e esse é o slogan para eles. Mas ainda assim, eles preferem abraçar o sofrimento por amor a Cristo. Olha o que, que Paulo escreveu sobre isso, Romanos 14, 8, um pouquinho adiante. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele ainda disse lá em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, se a gente olhar para Hebreus 11, nós temos uma lista de homens fiéis ao Senhor que foram peregrinos, maltratados, enfrentaram zombaria, açoites, acorrentados, presos, apedrejados, cerrados ao meio. Foi o que aconteceu com alguns. Decapitados. E tudo isso por quê? Por amor a Cristo. E se observarmos os cristãos perseguidos ao redor do mundo, essa lista soma mais de 365 milhões de cristãos. Um em cada 7 cristãos são perseguidos dessa lista, severamente. Eles enfrentam altos níveis de perseguição, eles são levados como ovelhas para o matadouro diariamente, enfrentando todo tipo de adversidades por causa da fé em Cristo Jesus. E de igual modo, meus amados, nós também devemos viver essa vida por amor a Cristo. Que estejamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo. A vida cristã, ela é mais identificada com o sofrimento do que com a ausência dele. Essa é a realidade da vida cristã. Não é à toa que uma grande promessa de consolo lá do Apocalipse é dizendo assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais tristeza nem pranto. Porque essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza que nós temos. A vitória, ela é expressa em passar pelo sofrimento e continuar confiante no inabalável amor de Deus. E é assim. O triunfo de Cristo, ele não foi obtido por conta de uma demonstração de poder. Não foi esse o triunfo de Cristo. Ele teve poder, ele operou grandes feitos? Sim. Sim. Não foi pela ausência de sofrimento, porque o nosso Senhor sofreu até o último dia dele viver a sua natureza humana aqui nesse mundo ainda presente. Ele sofreu. Mas o triunfo de Cristo se deu na sua morte na cruz. É ali que ele estava triunfando. Foi na cruz. Tanto que o maior símbolo do cristianismo é uma cruz. Por isso, é de se esperar que o sofrimento ele faça parte da vida cristã. É ilusão da minha parte ou da sua se a gente fala assim: não, eu sou cristão, então por isso eu não vou mais sofrer. A gente está se enganando. Nós estamos nos enganando se a gente pensa de tal forma. No entanto, o amor de Deus por nós, ele é e sempre será a nossa segurança. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Angústias, tribulações, mas também tem toda essa ordem aqui. E ainda assim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele é muito preciso que ele começa a pensar, raciocinar, e se você observar nesse texto que ele está dizendo, ele começa a colocar polos diferentes. Altura, profundidade. Presente, futuro. E ele começa a colocar esses polos. Aí chega um momento que ele fala assim: será que eu esqueci alguma coisa? Nem se houver alguma criatura que eu não sei. Nada pode nos separar do amor de Deus. E essa é a riqueza da palavra do Senhor. Essa é a riqueza. Meu amado, Paulo estava bem certo de que sofrimento algum é capaz de nos separar do amor de Deus. E você? Você também está bem certo disso? Se entregue completamente para viver para a glória do nome de Jesus Cristo. Somos a igreja e somos sim perseguidos, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus.